sejam bem-vindos de volta para o Par Melhor. Eu sou o Álvaro Ferro, o António já está connosco. Olá, António.
Olá, Álvaro.
Agora de volta depois do interregno das filhoses e do Peru. António.
Novo.
De novo. Champanhe, as passas e os pinhões a 70 euros o quilo. Foste só ao norte sem travar?
Por
Foste
acaso,
ao
para
norte
o norte.
como? Tiraste os travões do carro?
A minha família, nas duas partes, está no norte, mas para o norte não fui sem trabalho, estava um temporal assim, um
E para o norte é subir.
bocado. Norte. Era sempre assim.
É subir.
E para o sul é descer, né? Deve ser antiga de há 3 mil anos atrás. A história do meu trabalho digamos que é uma estratégia de condução que eu já utilizo há bastantes anos. Tenho vindo a aprimorar. É uma técnica de condução que essencialmente funciona bem em autoestrada, que é tentar conduzir o máximo possível sem carregar nos travões. Eu sou adepto de que quando se carrega nos travões perde-se a energia que estava acumulada. Se depois necessário voltar a acelerar, aquelas coisas que nós já sabemos, e portanto é aí que se gasta depois de energia. E a partir do momento em que o carro, o veículo, adquire uma determinada velocidade, adquire um determinado momento, a partir do momento em que se começa a travar, perde-se essa energia adquirida. Portanto, tenho de aprimorar a técnica, e vou, digamos, que relatar em próximos artigos, não só no que vai ser esta semana, mas em vários que estão a ser preparados sobre como é que se consegue conduzir em autoestrada sem trabalho.
Então, mas isso significa o quê? Tu vais por ali afora, aceleras, ganhas embalagem e depois?
E depois não travo. Uma perspectiva pode ser que vou sempre a acelerar, com
É
ondas ao lado.
o slalom total.
Mas isso não dá, não é? Porque aqueles malucos que andam a conduzir a grandes velocidades, obviamente, chegam mais cedo ou mais tarde a algum sítio e têm que travar atrás daquilo que vai mais lento à frente.
Portanto,
Também não
tem a
estou
ver com a
a falar.
velocidade a que vais, não é? Não vais propriamente acelerar à doida.
Exatamente. Se fosse a acelerar à doida, provavelmente estaria a gastar uma grande quantidade de combustível, que não é uma coisa que eu gosto particularmente. Não quer dizer que, de vez em quando, não seja eventualmente preciso, mas que não seja para ultrapassar.
E acabavas
Também
por ter
não
que
significa.
travar. Acabavas por ter que travar, nem que fosse para passar nas portagens.
Ah, sim, não. A parte das portagens não está incluída. Digamos que a paragem das boxes, ou seja, numa estação de serviço, como eu já disse, normalmente só paro nas estações de serviço para ir à casa de banho e descansar. São demasiado, acho eu, abusam demasiado dos preços para o meu gosto. E, portanto, a tendência é só parar para ir à casa de banho. Mas sim, aí tem que trabalhar, não é? Quer dizer, não há milagres.
António, isto estás a falar em abusar dos preços. Nós passámos a semana passada, que é. Passámos a semana passada, foi bonito, mas pronto,
Sabe do ano?
passámos o ano, mas também um bocado, uma boa parte da semana passada, a trocar comentários e tu também colocaste uns posts no Poupar Melhor, mas aparentemente só os blogs e as pessoas que visitam as caixas de comentários dos blogs é que se aperceberam disto, porque eu não vi referências nas notícias. Nós passámos de. Nós estamos numa situação em que há menos rendimento nas famílias, houve menos consumo de energia e por causa disso tivemos que aumentar os preços de energia. Era assim, não era?
Quer dizer, isso é a teoria de setembro da ERSE, né? Portanto, os
E a
portugueses estão em
seguir.
crise.
E a seguir, entretanto, afinal consumimos mais um bocadinho, tendo em conta também aquela teoria de que com a evolução da economia, positivamente, quando a economia cresce, aumenta também, o consumo de energia. A seguir, conclui-se por um crescimento mais ou menos equivalente ao crescimento que foi verificado para a economia no último trimestre. E o que é que se diz? Como consumiram muito, temos que aumentar os preços. É isto.
Não, temos que aumentar os preços, ponto. A justificação deste ano é porque consumimos pouco. Isto é, a previsão é que tínhamos consumido pouco, mas afinal consumimos muito, muito não, consumimos mais do que o esperado.
Isto é
Todos os
difícil, não é?
efeitos
Não.
consumimos menos e, portanto, os preços têm que subir à mesma.
Isto fura aqui um bocado a nossa mente racional, não é? Porque até custa. Porque nós estamos a ouvir que a razão pela qual os preços aumentam é a mesma razão pela qual os preços descem, é isto?
É sempre o mesmo, a única coisa que se mantém constante é a subida de preços.
Isto parece aquelas discussões com o meu avô, que ele ganhava sempre, só ele que tinha a resposta e, caso, e se eu não gostasse, podia levar uma lamparina.
Exatamente, é, ele é que manda, ponto final. Não,
Mas aqui.
infelizmente desafia toda a lógica de mercado, de regulação, a lógica da oferta e da procura também. E portanto, aquilo que ficava realmente à ERSE era pelo menos vir a admitir que se enganar nas projeções, prontos para este ano já está aumentado com o início do ano, mas como eles têm que rever as políticas em termos trimestrais, há sempre a esperança de que para o próximo trimestre os preços baixem. Mas melhor é ficarem sentados à espera, porque
Olha que tu me
eu.
disseste, amigo, que não fazias previsões, portanto é só esperança.
É isto, é uma questão,
É
é
uma
previsão, é uma esperança, porque uma
esperança.
previsão é uma coisa que até pode acontecer. A esperança é a última
É a
coisa a
última a
morrer.
morrer. Portanto, ficamos aqui na esperança que realmente daqui a uns meses eles venham dizer: ah, e tal, afinal, coisa.
O
É isso?
consumo aumentou, portanto tem que aumentar mais os preços.
Não, por favor. Mas isto, inclusivamente, saíram dados da REN a dizer que, mesmo retirando o consumo derivado da alteração das temperaturas, retirando o impacto da alteração das temperaturas no consumo feito na rede elétrica, teria havido uma pequena subida de consumo. É, houve realmente uma subida de consumo.
Não, não, houve uma subida de consumo, isso é claro.
Não há aqui dúvidas nenhuma.
Consumiram-se mais gigawatts-hora este ano de 2013 do que em 2012. Portanto, isso não há volta a dar.
Certo, mas
Depois,
nós
já
em
há aí umas coisas
2012
que eu
não
não.
tínhamos baixado substancialmente?
Sim. Já havia uma redução de consumo. Pois a questão não é isso que está em causa. A questão é que já no ano passado eles tinham dito que tinha baixado em 2012, perspectivava-se que em 2013 ia descer e, portanto, tinham que subir os preços. Este ano, não só se confirmou a descida em 2013, que depois não confirmou nada, mas pronto, sim, como em 2014 se continua a prever uma descida e, portanto, é por continuar-se a prever uma descida para 2014 que temos que subir os preços.
Mas se existe uma previsão de descida para 2014, é que vamos. Se calhar há aqui tudo uma lógica inerente que nós não estamos a perceber, porque se deixam de consumir energia elétrica, ou a ERSE envolve outros tipos de energia?
A eletricidade e gás natural.
Pronto, deixa de consumir eletricidade e
Eletricidade
gás natural, certo? Mas o
para.
gabinete do governo prevê um aumento de um consumo dos custos com viaturas que volta a valores de 2008. Portanto, se
Ah,
calhar
sim.
a gente já sabe, a malta não está a gastar energia e gás porque anda a aquecer as casas com os carros do governo.
E o governo anda a tentar aumentar esse consumo, mas a entidade reguladora ainda não percebeu essa parte.
Pronto,
Enfim,
assim. Mas nós, mas eu não estou aqui, e estou a falar muito sério, não estou aqui sequer a pressupor que o governo esteja com aquela. Porque não é possível, o orçamento de Estado do Gabinete dos Ministros, não, o orçamento de Estado, o orçamento do Gabinete dos Ministros para o consumo das viaturas não altera de forma nenhuma o panorama económico nacional, não é? Aquilo é
Sim, são
um.
peanuts,
São peanuts, portanto, eu não
peanuts.
estou a sugerir isso, que eles estão a tentar influenciar os valores. Dos consumos de energia para que de alguma forma dar a entender ao mercado que poderíamos vir a crescer em termos de PIB, porque nós aparentemente estarão relacionados, não sabemos muito bem qual é o que vem primeiro. Certo, António. Isto deve ter sido das passas que estavam estragadas. Se calhar comigo passas a mais. Ainda esta semana vamos voltar aos painéis fotovoltaicos, mas agora para referir umas conversas que temos tido aí sobre a utilização de painéis fotovoltaicos nos países nostros hermanos e também do outro lado do continente, porque eu estava-me a divertir com uma notícia da Bloomberg sobre os painéis de geração de energia elétrica nos Estados Unidos, os tais fotovoltaicos, e que de repente tinham um problema para o lado de lá e que era estava a ser impedida a utilização a ligação à corrente dos painéis, ou seja, as pessoas não podiam usar estes painéis ligados à corrente, e tu referiste-me no mesmo sistema elétrico onde estão ligados, em que estão ligados à corrente da companhia elétrica do país. E começámos a trocar uns mails, e é isso que nós estamos com mais links, em que tu enviaste mais uma série de links. Há aqui umas histórias que já são antigas, nomeadamente a história que tu contas num dos links que publicamos sobre os nossos irmãos em Espanha que ligavam, como era subsidiada a produção, a microgeração, através destes painéis, e aqui saltamos da microgeração para uso próprio, para a microgeração para venda, em que eles, como era subsidiado, tinham geradores a gasóleo a produzir energia elétrica para oferecer à rede pública, porque compensava.
Exato.
Isto
Isso é uma história
está de pernas
absolutamente
para o ar, não é?
trambolesca. Deve ser um aspecto de revelação. Essa história, por acaso, foi-me contada por um amigo que está neste momento até a estudar em Espanha. O filho do amigo, que é por acaso como o nosso, né, que está a estudar em Espanha na área justamente das energias renováveis e que aqui há uns tipos, já cerca de um ano, me contou esta história absolutamente deliciosa. Eu depois até fui saber na internet os pormenores. E
Nós
viemos
vamos pôr o link.
o link é absolutamente delicioso porque efetivamente, aparentemente, descobriu-se que é possível produzir energia solar durante a noite em Espanha. E digamos que isso só é possível realmente porque o valor que se paga pela eletricidade solar é uma coisa que não tem ligação económica, né? E portanto é uma história que me marcou muito porque é
Mas
absolutamente surreal.
eles não estão realmente a fazer as contas, porque é isto é que eu não consigo e é que eu gostava de perceber que é. Mas então, nós devemos, como país, e agora vamos esquecer os outros países todos, Portugal deve ou não deve tentar soltar-se das garras da influência dos combustíveis que não são produzidos cá dentro.
Eu acho
Devemos,
que sim,
é
porque
uma lógica simples.
nós não temos petróleo. Se tivéssemos petróleo, se calhar podíamos ter uma opinião contrária, não é? Mas não tendo petróleo, não tendo gás natural, o mais normal é que tenhamos que aproveitar os nossos recursos.
Seria vento e sol, mas se é caro
Já agora é chuva
o
nos últimos dias
investimento,
também.
mas se era, e sim, os moinhos de maré, mas se é de maré não, de ondas, mas se é caro a produção, se é cara a produção, o investimento inicial na produção é caro, o investimento em manutenção destes equipamentos, pelo menos os fotovoltaicos, não é nada de por aí além, não é? Tem expectas com aquilo lá em cima e está arrumado, pelo menos para consumo próprio. Só que isto tem um problema, é o custo das baterias, não é? A
Exato,
acumular.
porque de noite ou tens baterias ou tens o gerador a gasóleo, os dois estão armados, né? Mas a questão que se coloca aqui, que eu vejo que em
Mas
algum público me enviaste, é que neste momento existe todo um conjunto de cenário em termos do setor da eletricidade. Nós falamos sobre a ERSE e sobre as entidades que produzem eletricidade. E o problema que eu vejo que pode acontecer é de um momento para outro os painéis solares tornarem-se tão apetecíveis que a gente liga os painéis solares em nossas casas e desliga da EDP. Eu depois queria ver o que é que a ERSE dizia a seguir, né? O consumo iria baixar dramaticamente. E depois, aquilo que me parece, o que o teu link
Mas nós
sugere.
estamos numa situação de mercado distorcida.
Sim, mas ele, se calhar, pelo link que tu vais publicar, se calhar a distorção vai se tornar ainda maior. Porque se os preços da eletricidade sobem cada vez mais, e como nós referimos esta semana, o preço do quilowatt-hora em Portugal vai aumentar 8%, ou mais de 8%, ao contrário do que a ES diz. Qualquer dia, realmente, começa a fazer sentido toda a gente ter um sistema fotovoltaico, sobretudo se for economicamente e financeiramente,
Sim, mas
se fizer
quantos
sentido, não é?
chegar a isso? Oh, António, mas vai, há de fazer sentido. Quer dizer, nós, eu não vou comprar, por exemplo, um frigorífico novo. Quando tiver que pensar num frigorífico novo, e tu, nós sabemos desde que começámos no Poupar Melhor que o meu frigorífico não é propriamente a coisa mais fantástica do mundo em consumo de energia, nós vamos estar numa situação em que eu vou ter que escolher entre ou arranjar um método de alimentação daquilo em termos de energia alternativo ou comprar um novo e eu não, porque aquilo está com um consumo muito elevado e não tenho dinheiro para pagar eletricidade. Imagina que o investimento nos painéis fotovoltaicos é pelo menos igual ao investimento do frigorífico novo.
Exato. E que
Ficamos
produz
assim?
energia
Epá,
suficiente,
vou.
não é?
Para alimentar e que se aquele frigorífico morrer, eu logo compro um frigorífico, mas fico com os painéis. Imagina que
Exato.
isto se torna. Porque há mais de 2 ou 3 anos que se andam a testar novos e mais renta, mais com maior rendimento, mais eficientes, painéis com maior células com maior rendimento e menor custo de produção, porque o problema daqui, estamos a falar dos custos de produção das células fotovoltaicas, inclusivamente maleáveis.
Exato.
Imagina que de repente se torna rentável.
Exato.
Para mim, ter ali uma.
O que é que a ERSE faz a seguir? Proíbe, taxa.
Vai fazer como fizeram com o gajo da Ericeira, com o senhor da Ericeira. Peço imensa desculpa de lhe ter chamado, porque é senhor gajo. Que multaram a junta de
Presidente
freguesia. O presidente da junta de freguesia da Ericeira, porque o senhor produziu o próprio gasóleo para alimentar os carros do lixo.
Exatamente. É isso mesmo. Alguém depois determina que é proibido.
Agora, andamos a poupar para quê? António, esta semana ficamos por aqui. Obrigado, António.
Adeus, Alves.